10 horas e 36 minutos. Muito bom dia. Hoje é terça, 31 de outubro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. A chuva dos últimos 5 dias afetou cerca de 65 mil pessoas no estado. Há diversos pontos de interdições nas estradas. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. As chuvas incessantes no mês de outubro ganharam mais força desde o dia 26, com 5 dias contínuos de estragos provocados pelas precipitações em excesso. 64.958 pessoas foram afetadas no Paraná, segundo a Defesa Civil Estadual. Mais de 5 mil pessoas chegaram a ficar desalojadas e, nesta terça-feira, 3.429 ainda estão fora de suas casas, em abrigos ou residências de parentes e amigos. São mais de 32 mil casas afetadas e 35 destruídas até agora. A cidade de Santa Isabel do Oeste decretou estado de emergência depois de passar por uma tempestade de granizo, com mais de 400 casas danificadas pelo tamanho das pedras. E com um grande volume de chuvas, o rio da Anta Gorda, que passa pelo município, transbordou. Nas rodovias pelo estado, ainda há pontos de bloqueios por conta das chuvas. Na PR-092 em Cerro Azul, uma rachadura na pista provocou a interdição total do trecho. Em Jaguariaíva, a PR-151 segue bloqueada por conta de uma queda de barreira. Na PR-540, em Guarapuava, há uma rachadura no asfalto que também faz com que a pista esteja bloqueada. Em União da Vitória, em razão do transbordo do Rio Iguaçu, vários trechos estão com problemas. Na PRC-280 e na PR-836, há pontos de alagamento e o motorista está sendo orientado a desviar pela Polícia Rodoviária Estadual. Na PRC-466, ainda em União da Vitória, o desmoronamento de terra impede a passagem de veículos. Ainda não há prazo para a liberação destes trechos. O alagamento de pistas ainda impede a passagem do trânsito na PRC-423, em Campo Largo, na PR-151, em Ponta Grossa, e na PR-281, em Planalto. E no município de Rebouças, a BR-153 está fechada também por alagamento. Há outros cinco trechos que operam com liberação parcial do fluxo em São Mateus do Sul, Piraí e também Santo Antônio do Sudoeste. A PRE tem orientado os motoristas. Já a Polícia Rodoviária Federal informou que entre Tunas do Paraná e Bocaiúva do Sul, na BR-476, vários pontos de queda de árvore e queda de barreira. Em Malé, na BR-153, o alagamento da pista causou o fechamento da rodovia na manhã desta terça-feira. Outra preocupação dos paranaenses tem sido o fornecimento de energia elétrica. Na segunda-feira, 94 mil domicílios estavam sem energia e, de acordo com a Copel, hoje 70% dos consumidores afetados já tiveram restabelecido o fornecimento. 26 mil unidades consumidoras ainda estão desligadas no Paraná e 2.900 atendimentos de serviços emergenciais espalhados por todas as regiões seguem sendo atendidos pela Copel. Os municípios mais afetados estão espalhados pelas regiões Oeste, Noroeste e Centro-Sul do estado. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. A gente segue a falar da chuva e suas consequências em todo o estado. Mais de 40 prédios públicos foram afetados pelas chuvas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. É para lá que a gente vai conversar com a Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, que tem mais informações. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A Prefeitura de Ponta Grossa e o Corpo de Bombeiros seguem no atendimento das vítimas das chuvas registradas nos últimos dias na cidade. Mais de 40 prédios públicos foram afetados pelas chuvas. A maioria dos locais atingidos são estabelecimentos de saúde, contabilizando 19 imóveis, além de 11 unidades culturais, 7 escolas, 4 ginásios e 4 centros de assistência social. Em relação às unidades de saúde, 7 interromperam os atendimentos. No caso das unidades culturais, 3 delas estão fechadas. Mais de 500 estudantes foram afetados. Até o momento, foram mais de 2.700 ocorrências de destelhamentos e alagamentos. Somente no último domingo foram 223 ocorrências. Deste total, 34 chamados foram de deslizamentos de terra em várias regiões de Ponta Grossa. São mais de 8 mil pessoas afetadas e, até o momento, 6 famílias estão desalojadas. O município realizou a entrega de mais de 4.500 telhas de fibrocimento desde quinta-feira e mais de 15 mil metros lineares de lona, o equivalente a mais de 60 mil metros de área de cobertura. Segundo o CIMEPAR, o acumulado de chuvas neste mês foi superior a 267 milímetros, superando a média de 170 milímetros. Lucian.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. A Prefeitura de Campo Mourão vai decretar situação de emergência por causa dos estragos provocados pelo temporal que atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira. Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. Ontem à tarde choveu bastante em Campo Mourão, cerca de 30 milímetros, de acordo com o CIMEPAR. A chuva veio acompanhada de ventos fortes, cerca de 80 quilômetros por hora. O temporal causou muitos estragos. A Defesa Civil está fazendo um balanço dos estragos nesta manhã, mas a Prefeitura decidiu decretar situação de emergência na cidade. Vários prédios públicos foram atingidos, inclusive o prédio da Prefeitura, que ficou bastante destruído. E duas pessoas ficaram feridas, de acordo com os bombeiros. Nesta manhã, 3 unidades básicas de saúde, uma escola e o Paço Municipal não estão funcionando por falta de condições. No cemitério, várias árvores caíram, danificando túmulos, e a Secretaria de Obras agiliza os reparos no local, porque amanhã o cemitério já começa a receber visitantes pelo Dia de Finados. Um comitê de crise foi criado para coordenar os trabalhos e definir estratégias. Vários imóveis ficaram sem energia durante o temporal, alguns bairros ainda estão sem luz e também sem sinal de internet. Há muitas árvores caídas na cidade, interditando ruas e avenidas e também sobre casas e carros. E deve chover bastante ainda em Campo Mourão até sexta-feira. Moradores acreditam que um tornado passou pela região, mas o CIMEPAR ainda não confirmou esta informação. E, Lucian, em relação às chuvas, o nível do rio Ivaí aqui na região noroeste aumentou muito e a Defesa Civil emitiu um alerta para que os moradores às margens do rio deixem as casas. Em Rio Branco do Ivaí, 30 famílias já deixaram as casas e foram abrigadas numa escola. Lucian.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Estado inteiro nem alerta em função da previsão de mais chuvas para esta semana. O rio Tibagi subiu 2 metros em 24 horas, o que deixa, claro, a Defesa Civil de Jataizinho em alerta. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. No comunicado, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Jataizinho informou que em 24 horas o rio subiu aproximadamente 2 metros acima do nível normal. Isso foi no final de semana, de acordo com o órgão. Com um grande volume de chuva acumulado nesses últimos dias na região dos Campos Gerais, por exemplo, e em todo o estado, a atenção principalmente nas áreas de risco, onde ficam muitas chácaras, foi redobrada. Ontem à tarde, o Tibagi tinha recuado cerca de 20 centímetros e o cenário era um pouco melhor, mas a situação ainda é de alerta. A coordenadoria conta que, recentemente, alguns moradores das áreas de risco participaram de um treinamento sobre o que fazer em caso de enchente. E, apesar da chuva constante, a Defesa Civil informou agora há pouco que, nas últimas 16 horas, o rio Tibagi permaneceu com os 2 metros acima do nível normal. Então, eles estão monitorando, mas, por enquanto, nenhum problema maior. Na região aqui de Londrina, a gente está numa situação mais controlada, Luciana. Agora cedo é que choveu muito forte aqui, por um pequeno momento, e o vento derrubou uma estrutura metálica de um posto de combustíveis na região sul da cidade, mas ninguém ficou ferido. Luciana.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E por falar em cheias, a Comissão de Cheias da Itaipu alerta para mais chuvas e riscos de inundações. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O aumento da vazão das Cataratas do Iguaçu em mais de 16 vezes devido às chuvas intensas no estado tem influenciado em inundações no Paraguai e pelo menos 60 famílias precisaram ser removidas das suas casas nesta segunda-feira, segundo a Itaipu Binacional. Por isso, a Comissão de Cheias da Itaipu alertou para mais chuvas e riscos de inundações na região da fronteira do Brasil com o Paraguai e também a Argentina, e na bacia do Rio Iguaçu. Devem permanecer durante toda a semana, mas com uma leve trégua nesta quarta-feira. Se esse cenário for confirmado, a Comissão Especial de Cheias, a SEC da Itaipu Binacional, pede que as famílias atingidas pelas inundações, especialmente no bairro paraguaio de São Rafael, em Cidade Leste, não voltem para casa até a situação se normalizar. Até o momento não há prejuízo para a operação da usina. Várias frentes de ajuda foram adotadas por voluntários da Itaipu sob a coordenação da Assessoria de Responsabilidade Social da Margem Direita, a Margem Paraguaia, que fizeram deslocamento das pessoas atingidas para as áreas seguras em parceria com governos locais. Cerca de 120 famílias foram atingidas no lado paraguaio do Rio Paraná. As cataratas do Iguaçu, nesta segunda-feira, com um fluxo acima de 24 milhões de litros de água por segundo, de acordo com o monitoramento hidrológico da Companhia Paranaense de Energia, Copel. Essa é a segunda maior vazão desde 1997, quando o monitoramento passou a ser automático e medido de hora em hora. No lado brasileiro, foram afetadas as estruturas do Porto de Areia, no bairro Porto Meira, em Foz, e do Iate Clube Cataratas. Uma família foi removida do local e ribeirinhos estão sendo orientados sobre a situação. E para mitigar os efeitos da elevação do Rio Iguaçu, a Itaipu faz ações para reter a maior quantidade de água que chega ao seu reservatório, que opera hoje em 218 metros acima do nível do mar. Por isso, a companhia aguarda o recuo do pico da cheia do Rio Iguaçu para verter o que pode acontecer a partir desta quarta-feira. Os níveis do Rio Paraná e a vazão do Rio Iguaçu são continuamente monitorados e avaliados pela Divisão de Estudos Hidrológicos e Energéticos da Itaipu. E agora há pouco também nós recebemos a informação da assessoria das Cataratas do Iguaçu, que está com vazão de 18 milhões e 100 mil litros de água por segundo nesta terça-feira. Por medida de segurança, apenas a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo permanece interditada. Luciano.
Muito obrigado, Franciele Tien, pelas suas informações. Claro que a Rede CBN vai seguir monitorando a situação da chuva em todo o estado e você, ouvinte, estará sempre muito bem informado. Nós encerramos assim o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.